Obrigada, senhor presidente. Quero agradecer também ao senador Jorge Viana, que permutou horário comigo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se é verdade que nós temos dessa tribuna reclamado das dificuldades que vive o meu Estado e, aliás, toda a região Nordeste, com as dificuldades do prolongamento da estiagem no Nordeste, portanto, da seca nordestina, é preciso destacar também, presidente, que a semana passada e esta semana, a Bahia tem motivos para comemoração, graças ao dinamismo e à atuação destacada do governador Jacques Wagner. Nós, ontem, tivemos a oportunidade de participar de uma cerimônia na qual o governador Jacques Wagner, juntamente com o prefeito de Salvador e o prefeito de Lauro de Freitas, assinavam um acordo para a retomada do projeto do metrô na nossa cidade. E digo isso, senhor presidente, porque o metrô de Salvador se transformou numa novela trágica. Há 12 anos que se arrasta esta novela. Há mais tempo atrás ainda, em 1985, se iniciou o projeto de metrô naquela cidade, com o prefeito Mário Kertész. Esse projeto foi abandonado e, apesar dos gastos já realizados com recursos públicos, ele é retomado, o projeto de metrô, anos depois, mais de 10 anos depois, praticamente. E ele é retomado para um outro projeto completamente diferente. Há 12 anos atrás, eu me lembro, não posso me esquecer, de quando saí da administração municipal, senador Paulo Paim, de uma propaganda que a oposição fazia, e depois que virou prefeito, de um personagem, de uma pessoa entrando no metrô e viajando nele. Certamente essa personagem até hoje viaja pelo país naquele metrô fictício. E o povo baiano continua e continuava até então sem a oportunidade de ter o seu metrô. Mas agora, após o acordo feito pelo governo do Estado, que viabilizará a conclusão da linha 1 do metrô, que é a linha Lapa e Pirajá, e a implantação da linha 2 do metrô, linha da paralela a Lauro de Freitas. Além de definir as regras de administração, esse acordo ficou determinado que o governo do Estado assumirá o metrô. A tarifa de integração entre o metrô e o sistema de ônibus de Salvador será de R$ 1,10. Também foi assinada transferência para o governo da Bahia da administração da Companhia de Transporte de Salvador, CTS, responsável pelos trens do subúrbio. Ainda, segundo o contrato, a administração da Estação Pirajá, que é uma grande estação de transbordo daquela cidade, ficará sob responsabilidade do governo estadual, enquanto a estação da Lapa, maior estação de transbordo da cidade, será administrada pela prefeitura. A previsão é que o edital de licitação do metrô seja publicado no prazo de 20 dias pelo modelo de gestão de parceria público-privada. Portanto, Salvador tem a comemorar nesta data de ontem com esse acordo que consolida uma relação republicana do governador Jacques Wagner com a administração municipal de Salvador. Também registra a maturidade do prefeito da cidade em concordar com os termos do acordo e todos trabalharem pelo bem da nossa capital, pelo bem de Salvador, e levando um projeto mais adiante para que as linhas de metrô, a linha do metrô chegue a Lauro de Freitas e, possivelmente, posteriormente, nós tenhamos, inclusive, o retorno do trem de passageiros em toda a região metropolitana. Quero registrar também, senhor presidente, que na oportunidade de hoje, o governador assinou a ordem de serviço para a Condé, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado, iniciar a construção das ligações entre a BR-324 e a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, conhecida como Avenida Paralela, e também para a requalificação do sistema local. Além dessas vias que vão ligar a Paralela e a BR, serão construídas ligações com o Terminal de Integração de Ônibus do Retiro, com investimento de aproximadamente 7 milhões de reais. Também, na próxima quarta-feira, amanhã, o governador Jacques Wagner lançará um edital de licitação para a construção do gasoduto de Itabuna e Ilhéus, que terá 30 quilômetros entre as duas cidades e o custo estimado de cerca de 40 milhões de reais. Este edital integra programa da Companhia de Gás da Bahia, a Bahia Gás, que prevê até 2014 investimento na ordem de 100 milhões de reais nas regiões sul, extremo sul e sudoeste do estado. Grandes indústrias dessa região já estão optando pelo uso do gás natural como combustível. Essa obra permitirá a oferta de um combustível mais barato e acessível. Outro aspecto positivo é que esta obra permitirá também ações integradas e estratégicas de desenvolvimento regional, já que, por exemplo, a chegada do gás natural e o seu impacto positivo no fomento à instalação do empreendimento permitirá também mais oportunidade de geração de emprego e renda. Portanto, a Bahia recebe esta semana essas boas notícias com grandes e importantes investimentos para o nosso estado, da mesma forma que recebeu com alegria a notícia na semana passada, no dia 17, da premiação do nosso governador, que esteve em Washington, nos Estados Unidos, para receber o prêmio Parcerias Emergentes, concedido ao Hospital do Subúrbio pelo IFC, Banco Mundial e Infraestrutura de Jornal, ao hospital que foi considerado entre os 10 melhores projetos na região da América Latina e Caribe. O prêmio acontece após o presidente do Banco Mundial, Jin Yong Kim, ter visitado o hospital, o primeiro no Brasil a funcionar por meio de uma parceria público-privada e considerado um projeto modelo. Aliás, o senador Walter Pinheiro destacou isso também aqui na semana passada. Este é o terceiro prêmio internacional que a instituição recebe. As outras duas premiações foram da KPMG, entre os 10 melhores projetos de investimento em saúde no mundo, e da revista World Finance, entre os melhores projetos de PPP na América Latina. O Hospital do Subúrbio é um hospital geral, público, de gestão privada, com perfil de urgência e emergência. O projeto também já foi evidenciado no jornal britânico Financial Times e como um dos mais inovadores do mundo na lista da organização internacional KPMG. Tanto, como disse aqui, a Bahia teve razões, nessas duas semanas para grandes comemorações de grandes investimentos na área da mobilidade urbana, indispensáveis ao crescimento da nossa cidade de Salvador, a sua requalificação, sua valorização como capital do Estado, a investimento na área da saúde, do nosso Hospital do Subúrbio, que ganha a sua premiação, e investimento no gasoduto de Itabuna e Ilhéus. São sinais do desenvolvimento que a Bahia vive nesse momento, sob o governo do governador Jacques Wagner, sob a liderança do governador Jacques Wagner. E dentre essas boas notícias, senhor presidente, eu gostaria de finalizar dizendo que quero registrar os 177 anos do Colégio Isaías Alves, ISEA, uma instituição pública das mais destacadas no cenário educacional da Bahia. O colégio foi responsável por diversas gerações de professores com relevantes serviços prestados à formação profissional das mulheres e das professoras do nosso estado que fizeram no passado o curso normal e hoje o curso de magistério. É um dos maiores colégios estaduais da Bahia, que fica no bairro do Barbalho, um bairro popular da nossa cidade, um colégio tradicional da educação pública de qualidade na Bahia. Assim, neste mês em que completa 177 anos de atividades, quero deixar aqui os meus parabéns para os diretores, o corpo docente, funcionários, alunos, familiares dos alunos dessa secular instituição de ensino, que tem uma obra extraordinária, extraordinária, dada à educação no estado da Bahia. Muito obrigada, senhor presidente, senhores e senhoras senadores.